Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Luiz Neshimori para um balanço do ano de 2023. Agora estamos no ar. Olá, deputado, boa tarde. Muito obrigada por ter vindo aqui.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da rádio CBN Maringá, FM 95.5, né? É um prazer estar aqui no momento de muita alegria do final do ano, momento da família, eu diria, né? Passamos um Natal, agora se prepara para começo do ano, né? Ano de 2024, diria também, é um momento de renovar as nossas esperanças, nossos sonhos, metas, para poder, né? E realizar mais uma vez aí um grande sucesso no ano de 2024. Mas eu diria que é o momento de prestar a conta, como nós, que parlamentar, final do ano é um momento de agradecimentos e de prestar a conta à comunidade, onde nós representamos, que no nosso caso, o estado do Paraná e Maringá e região.
Eu gostaria de começar perguntando então para o senhor qual o balanço que o senhor faz desse ano na Câmara Federal, quais os destaques que o senhor tem, quais os projetos em destaque esse ano.
Luciana, eu diria que ano de 2023, acho que surpreendeu muita gente. Foi o primeiro ano pós-pandemia em que verdadeiramente podemos sentir um pouco de normalidade em nossas relações pessoa, trabalho, o mesmo do estudo de outros, e também eu diria que uma transição do governo federal, primeiro ano, governo do estado, reeleição do governador Ratinho Júnior, mas também aí a nova equipe. Então, mesmo assim, eu me considero que foi um ano de 2023, foi um ano muito positivo para mim, né? Tivemos um excelente resultado desse ano, porque eu me considero um deputado municipalista e que atendo mais de 150 municípios do Paraná, inclusive Maringá também. E tivemos aí grande resultado de trazer as emendas e recursos do governo federal, tanto estadual, que eu represento também, governo do Ratinho, que é o parceiro nosso do mesmo partido. Foi excelente para mim. Para começar, eu quero dizer que conseguimos aprovar no Senado Federal uma lei que fui relator na Câmara Federal, Lei do Alimento Mais Seguro, que eu batizei, mas da Lei dos Pesticidas. É uma lei que ajuda muito no avanço da nossa agricultura brasileira, que fundamental seria um setor que impulsiona a economia brasileira e, no mesmo tempo, beneficiará muito os consumidores finais ter um alimento mais seguro, alimento de boa qualidade, alimento mais barato, até eu diria, com novas moléculas de pesticidas, que ele é mais, menos aplicações, e ele é menos tóxico, com certeza, e tem mais durabilidade, por isso que faz mais barato e também ter uma qualidade de alimento mais seguro. Então, todos sabemos que o Brasil é hoje considerado líder da exportação de alimento ao mundo. Com essa lei, Luciana, o nosso Brasil será número um líder da alimento mais seguro mundial, que eu considero o nosso Brasil é um supermercado da planeta. Então, essa lei é muito importante.
Essa é a lei que facilita o registro de novos agrotóxicos no país?
Não. Hoje demora de 3 a 8 anos para registrar um produto. Veja bem, um produto, a Anvisa demora de 3 a 8 anos. É muito tempo. em outros países que eu até fui, em alguns países, analisei, e demora de 6 meses, máximo. Eu dei 2 anos na Câmara Federal, 2 anos para a Anvisa analisar. Na verdade, tem uma fila de 2 a 3 mil produtos na fila para ser analisado. Não consegue.
Mas são leis diferentes?
Não. É 90, veja bem, eu analisei isso, 95% desses produtos que estão em fila são produtos genéricos. O que que seja? Seja um produto que já usa há mais de 30 anos ou 40 anos, que nunca teve problema. O que nós queremos é que analisasse esse 5% que falta, que é novas moléculas. Dê uma preferência. Não estou dizendo que a Anvisa tem que aprovar. Analise. Se for coisa ruim, né, se achar que não é bom para a saúde humana, maneira nenhuma, tem que proibir. Mas que dê a preferência para analisar novas moléculas, novos produtos que está precisando de e aprovar. E hoje nós temos novos fungos, ervas novas que estão ameaçando, e insetos novos que estão ameaçando nossa lavoura. Se não tiver esses novos produtos que já estão sendo usados no mais de 85 países do mundo, que de primeiro mundo já usa esse tipo de inseticida, herbicidas, ou fungicidas, que seja. O Brasil está muito atrasado. Então, colocamos isso para, não estou dizendo de facilitar, analisar o melhor e trazer qualidade de alimento para nossos consumidores.
Essa lei que foi sancionada hoje?
Foi sancionada e uma parte foi vetado. Vetado, questão de Ministério da Agricultura ter aí coordenador dessa questão de arrecadação, coordenar uma parte, o governo federal vetou. Né? E tem outros que foi vetado também, nós temos que analisar, foi vetado hoje. Mas trabalhamos para a derrubada desses itens, porque conversei com a senadora Tereza Cristina, que foi a ministra da Agricultura, meu parceiro de longas datas, que nós trabalhamos na Câmara Federal, agora juntamente com ela no Senado Federal, aprovamos. Lógico que se tiver alguma coisa errada, tudo bem, nós discutimos, mas na verdade foi por unanimidade que aprovamos no Senado Federal. Não sei como vetar.
Uhum. E que outros destaques o senhor tem aí deste ano? Que outros projetos importantes?
Olha, nós conseguimos aprovar uma reforma tributária que você conhece. Uhum. Unificação e simplificações do bens de consumo. Muito importante, que tinha que aprovar. Nós pensamos mais na pessoa mais carentes, necessitados, principalmente nos alimentos também. Alíquota zero nas cestas básicas. Zero. Hoje, ninguém sabe quanto que paga. Nem os empresários não sabem quanto que paga, se paga 35% de imposto ou 37%. Basicamente, nós colocamos de 27% de maneira em geral, quase todos os produtos. Agora, comida e a cesta básica é alíquota zero. E pela lógica, tem que abaixar de uma vez só 37% de redução de preço na cesta, o preço de cestas básicas. E na teoria funciona. Vamos ver na prática. Se tiver errado alguma coisa, nós corrigimos isso, mas eu tinha que fazer essa reforma tributária. E eu tenho uma honra de, quando entrei, já estou no sexto mandato, quarto mandato como deputado federal, participei da reforma trabalhista, que era muito injusto. Hoje, tranquilo, normal, igual outros países do mundo. Reforma previdenciária também participei, agora reforma tributária. Próximo, nós estamos pensando em fazer aqui a mais difícil de todos, reforma administrativa. Mas eu queria até deixar o pessoal muito assim tranquilo, os funcionários públicos. Daqui de Maringá, por exemplo, não pega ninguém. Não tem problema nenhum. O problema maior está em Brasília. tem certas pessoas que ganham 3-4 vezes mais do que a presidente da República ou alguns cargos importantes. Eu acho que não deveria. Tem que botar o teto. E estabilidade de emprego também temos que discutir, várias outras coisas. O que nós queremos fazer agora mais para frente. Mas eu quero dizer que esse ano foi muito positivo, porque na cidade de Maringá eu consegui trazer muitas coisas de novidades. Por exemplo, quero informar aos maringaenses e toda a região que a Contorno Sul Metropolitano vai ter um início de obra no início de janeiro, agora já. É? No valor, já vai começar a construir.
A obra mesmo?
Obra
já. Porque no momento está na medição, né? Inclusive o secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros, disse aqui que provavelmente em março iria iniciar a obra. Então é janeiro.
E o início não vou dizer janeiro, mas nós estamos querendo que a inicia essa empresa já listada, empresa ganhadora, que início de 2024 começasse essa obra no valor de 450 milhões de reais, começando quando termina Contorno Norte, né? Uhum. Que é no Jardim Moné, saindo por lá, aeroporto, vai chegar até no Parque Industrial de Maringá. Outra parte será listado no ano que vem, no lote 4, daquela da concessão de pedágio que vai entrar nisso. Então, acredito que em termos de curto prazo, metade, e médio prazo, e vai até na cidade de Marialva, passando por Sarandi. Eu acho que é muito importante.
Quanto de recursos está aprovado no orçamento desse...
450 milhões de reais.
Mais de 2024, para o Contorno Sul Metropolitano.
Não, mas aí entra na concessão. Aí não é mais orçamento.
Para esse início da obra? Para esse início agora em janeiro ou março?
Então, aí conforme ele vai gastando, vai pagando. Uhum. E está pagando bem, pagando muito bem, incrível que pareça. Eu tenho emendas que eu coloquei desse ano, foram todos pagos. As escoras que eu levei muito... construção de escolas novas e SEMEI, e está sendo tudo pago. É assim que fizer um serviço, prestar a conta, e está sendo pago. E o contorno também será dessa maneira. Oh. Outra coisa que eu queria dizer rapidamente aqui, aeroporto regional de Maringá. Consegui mais 90 milhões de reais para... dessa vez a revitalização de área de embarque e de desembarque. Já fizemos aí uma parte de quase 86 milhões de reais para revitalização de pistas e também na questão aí de segurança de outros que nós conseguimos agora. Vai ficar completo.
O prefeito disse que o convênio com o Ministério dos Portos e Aeroportos ia ser assinado ainda este ano. Já foi assinado?
Eu acho que foi assinado, mas virá o ministro do aeroporto, do Portos, que é meu amigo, o Silvio, virá aqui, Silvio Costa Filho, virá aqui em Maringá para lançar e já assinar esse termo, e eu acho que o aeroporto é muito importante, uma entrada da cidade, podemos até começar a exportar mais os nossos produtos agrícolas aí já, né? Produto industrial lá em outros países, e acho que traz mais turistas, e eu acho que mais mão de obra, mais empregos. Eu acho que é muito importante esse recurso do aeroporto. E também coloquei 2 milhões de 300 mil reais, já está empenhado, Parque Alfredo Niffer, no Alvorada, maior bairro de Maringá, que eu acho que tem que ser revitalizado. Convênio com a Prefeitura de Maringá, a Prefeitura entra com tanto, eu entrei com 2 milhões e 300 mil reais.
Esse dinheiro está no orçamento do ano que vem?
Não, já está empenhada, já vai sair já. Então a Prefeitura vai colocar metade, vai fazer a revitalização do Parque Alfredo Niffer, que você, não sei se você viu agora, Parque do Japão, como estava bonito.
Sim,
recebeu
bonito.
160 mil pessoa, né, no final do ano. E essas coisas, é muito importante a revitalização da regional, do bairro. Alvorada precisa de injeção.
O Alfredo Niffer vai receber esses 2 milhões quando?
Já está pronto, empenhado. Hora que quiser, a prefeitura
resolver. É uma
resolver.
Emenda impositiva?
Não, emenda ou... minha, pessoal. Eu coloquei minha emenda.
Ah, tá.
Esse aí é minha emenda. Por exemplo, o contorno sul metropolitano é a emenda da bancada do Paraná. Bancada Federal do Paraná.
Que tem a emenda da bancada.
Exato. Nós pedimos, eu, Ricardo Barros, e nós pedimos para as nossas bancadas, a bancada concedeu esse valor, certo? Agora, aeroporto não. Aeroporto é meu amigo Silvio Costa quer repassar para mim, articulação política, que quer repassar para mim, porque ele é muito amigo meu, certo. Longas datas, e mesmo partido, aquela coisa toda. Né?
Deputado, tem um ouvinte aqui perguntando, Saulo Rodrigues, o senhor comentou sobre a reforma administrativa, e ele pergunta se na Câmara Federal se fala em reforma legislativa.
Não fala ainda, mas fala da reforma política. Reforma política é necessário, esqueci de falar. Eu acho que ano que vem vai ter uma eleição, você sabe, cada 2 anos nós temos que fazer uma eleição, todos nós vamos perder, certo? Eu, na Câmara Federal também, com certeza, no mês de junho até outubro, fica menos trabalho, isso é muito ruim. Eu acho que poderia, eu trabalhei com a unificação da eleição, mas é muito difícil. Na Câmara Federal passa. Câmara Federal passa. Senado não passa, Senado é 8 anos, então já tem bem essas coisas. Agora fala também do Senado.
Há um consenso na Câmara, então, em torno
não
disso?
Não tem consenso. Na política não tem consenso, mas tem maioria.
Então o que o senhor quer dizer? Então o que o senhor quer dizer? Que passa que a maioria aprova?
Maioria aprova. Uhum. Tá? A maioria aprova nessa questão. Mas eu acho que é melhor para cada 4 anos ter uma eleição, tanto desde primeira, o presidente da República, senadores.
O senhor defende uma eleição unificada?
Eu sempre defendi a eleição unificada para fazer de uma pancada só, para menos custo, e eu acho que cada 4 anos é melhor, mas tem certa dificuldade no Senado Federal. O Senado Federal também agora defende 8 anos para Supremo Tribunal Federal, para os ministros. Também concordo, eu acho que é muito, acho que 8 anos para STF está um bom tamanho.
Tá certo. Então é um debate que está ocorrendo na Câmara,
essa aí,
no Congresso.
Reforma política, que foi legislativo, que foi falado, reforma política tem que ser discutido, sim.
Tá, mas e quais são os pontos mais importantes da reforma política? Um dos pontos que talvez entrasse em debate seria a unificação, né? E
não,
que
não,
outros?
Tem várias coisas. Aí a questão de recursos e outros também temos que rever, né? Hoje, né, questão partidário, recursos partidário, lógico que cada vez ou menos partidos, né, partido cresce, mas eu tenho que rever vários itens, tanto da arrecadação e também a questão de valores aí, quanto menos gastar para uma eleição é melhor. Quanto menos recursos, menos dinheiro, né, eu acho, essa é a minha opinião própria, mas menos recursos para uma eleição é melhor. Quanto mais gasta, eu acho que é pior para a população.
Uhum. Bom, temos aqui um comentário sobre o nosso ouvinte Júnior Bataglini. Ele diz o seguinte: infelizmente vemos em Brasília uma politização política, claro, uma minoria de deputados que partem até para ofensa, inclusive ofensa ao presidente, né, como ocorreu recentemente, não aceitam derrota. Isso, ele pergunta se isso é saudável para o país. O que o senhor acha? A Câmara está muito politizada ainda?
A polarização está polarizada. Não é bom para o país. Eu acho que política arte de diálogo. Eu acho que tem que ter conversa. Lógico que ideia nunca vai bater, né? Essa questão aí de debate é muito importante, mas se perder a diálogo, começar a brigar demais, isso não é bom para nosso Brasil, não é bom para nenhum país no mundo. Infelizmente, o Brasil está polarizado, o mundo está polarizado. Uhum. Né? Hoje tem um lado de outro, senão não teria guerra nenhuma. Uhum. E essa polarização é muito ruim, a briga é ruim. Eu acho que temos que mudar um pouquinho, mas eu diria, viu, Luciana, quem manda é o povo. Quem vota na eleição é o povo. Povo realmente, né? Nós temos um país democrático, o Brasil é muita democracia, temos a eleição, né? Cada um pode participar de uma reunião através de voto, né? Pode melhorar, pode piorar. Uhum. Né? Eleição municipal é muito importante, base de toda a eleição, né? Para frente, e teremos aí mais uma eleição democrática esse ano. Esse ano não, ano que vem,
ano
de 2024.
É que está aí, está batendo a porta. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciano. Um grande abraço a todos, aos ouvintes da CBN Maringá.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo.
Conversamos com o deputado federal Luiz Nishimori para fazer um balanço do ano de 2023.